A Igreja Nova Geração Mundial de Deus apresenta Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 43. Você que tem a sua Bíblia, olha para o lado, se aproxima de quem não tem, vamos ver juntos. É um texto conhecido, mas é importante. O Senhor Jesus, ele está nos dizendo que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém, igreja? Nós vamos responder a pergunta: será possível que uma pessoa que chega na igreja, de repente carregada de demônios, morada de Satanás, ela chega na igreja, ouve a palavra, levanta a mão, aceita Cristo como Salvador? Será que esta pessoa que passa agora a congregar, fazer parte da igreja, será possível novamente ela se tornar morada, casa de espíritos imundos? Vamos ver juntos. É o Senhor Jesus quem está dizendo, e na verdade, amados, quem mais pregou, ensinou e falou a respeito de Satanás e o inferno foi o próprio Senhor. O Senhor Jesus foi o que mais falou e ensinou sobre o mundo espiritual, sobre Satanás, sobre o inferno. E aqui ele está dizendo, inclusive ele chama os demônios, espíritos imundos, ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, é aquela pessoa que chega na igreja carregada de demônios, ouve a palavra, levanta a mão, aceita Cristo como Salvador, o mal que está em sua vida, o espírito imundo é expulso, a pessoa é liberta, ela passa a congregar, a fazer parte. Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Perceba que os demônios, eles consideram o corpo do homem como moradia, como casa. E ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, aquela pessoa que chegou na igreja carregada de demônios, sendo morada de espírito imundo, ouve a palavra, levanta a mão, aceita Cristo, o mal que está na vida dela sai. Ela é liberta. Só que esse espírito imundo, esse demônio, Ele fica vagando, procurando repouso. E não encontrando, o que ele faz? Eu vou voltar à minha antiga casa. E quando ele retorna, ele encontra a casa, a vida daquele homem, desocupada, varrida e adornada. Ou seja, Deus fez uma faxina, uma limpeza na vida daquele homem. Só que a casa, a igreja, não pode ficar desocupada, vazia. Você já ouviu aquele adágio, aquele provérbio que diz que mente vazia é oficina de Satanás? Você já deve ter ouvido falar. Então, o cristão, né, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, está na igreja, foi liberto, agora sua vida está limpa, arrumada, ajeitada, só que não pode ficar desocupada. O cristão agora tem que começar a buscar e ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Tem que buscar mesmo. Né? Por quê? Agora, este novo homem, este cristão, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque aquele demônio que saiu, ele vai retornar para afrontar, perseguir, retalhar aquela pessoa. E se ele encontrar a casa desocupada, vazia? Ele vai entrando. Ele vai entrando. E de que forma ele entra? Quando a própria pessoa dá uma brecha. Abre a porta. Abre a porta. Então aquele espírito imundo retorna e não vem sozinho. Ele vem acompanhado, diz o Senhor Jesus, de mais 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então, queridos, o cristão, ele deve vigiar e orar. Né? O Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque se você descuidar, se você der espaço, abrir a porta, uma brecha, Satanás entra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, né, no livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, se dirigindo aos crentes, não aos incrédulos, mas aos crentes, o apóstolo Paulo, ele diz, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, porque se você der abertura, se você der uma brecha, se você abrir a porta, nesta porta de entrada de demônios, chama-se pecado. Se você voltar ao antigo vômito, ao pecado, se você der espaço, Satanás, os demônios, entram na vida da pessoa, entram. E a pessoa depois não fica sem entender, mas por quê? Que a minha vida se encontra desse jeito, tantas derrotas, fracassos, não sou feliz, estou na igreja, mas a minha vida tem sido chorar noite e dia, não sou feliz, não tenho paz, não tenho alegria, estou na igreja, estou desanimado, sem forças. Muitas vezes, a pessoa está dando lugar, está dando espaço. E você vai concordar comigo, queridos, você vai concordar comigo. Na igreja, tem muitas pessoas que estão na igreja congregando, mas não são convertidas. Não são convertidas. Pessoas que chegaram, né, ouviram a palavra, acharam bonito e muitas vezes levado pela emoção, aceitaram a Cristo, só que não houve um arrependimento sincero. Não houve uma conversão verdadeira. São pessoas que estão na igreja porque acha bonito, acha que o povo evangélico é um povo direitinho. Você sabia que muitos estão aqui fazendo parte, de repente, né? Ah, eu vou estar lá, porque é lá, o povo é abençoado, a pessoa chega, logo prospera, começa a andar arrumadinho, bonitinho, as portas se abrem, já está trabalhando, e muitos chegam, muitos são simpatizantes, não são convertidos de verdade, são convencidos, mas não convertidos. Estão na igreja, mas não são libertos. Até congregam, ofertam, dizimam, né, se fazem presente, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Deixe-me te dar um exemplo para você entender. Você crê, porque você nunca viu, né? Então você crê que na tua casa não existem ratos, porque você nunca viu. E você diz, na minha casa não. Na minha casa eu nunca vi. Por isso que eu creio que na minha casa não existem ratos. Mas, amados, será que não tem mesmo? Comece a observar os sinais. Por exemplo, você nunca viu. Porque os ratos, eles costumam trabalhar mais à noite. Mais à noite, enquanto você dorme. Os ratos, eles costumam ficar passeando pela casa. Então, procura observar se não existe pelos cantos escondidos cocô de rato. Porque é um sinal. Se você encontrar, opa, é um sinal. Procure prestar atenção, de repente, quando você acordar de madrugada, algum barulho estranho no fogão, por exemplo. Olha, queridos, rato gosta de comida. Se a pessoa começa a deixar restos de comida, o rato, lógico, ele encontrou uma brecha, um pequeno buraco, um orifício, ele vai entrando. Se tiver comida, aí ele faz a festa. Outra coisa que faz com que os ratos venham se multiplicar, além da comida, a falta de higiene. Uma casa suja é um ambiente assim favorável para que haja ratos. O que é que você tem que fazer? Comece a observar os sinais. Dejetos do rato, né, o cocô do rato, barulho no forninho, no fogão. Não estou dizendo que na tua casa tem rato, mas é para você observar, para você entender o que eu estou dizendo. Trazendo para o lado espiritual, o Senhor Jesus, ele compara os demônios a espíritos imundos. São como ratos do esgoto. Por quê? Porque rato gosta de sujeira. Então, quando uma pessoa, ela tem a sua vida suja, ela acaba criando um ambiente na sua própria vida favorável para que entrem ratos, espíritos imundos. Quando a pessoa começa a alimentar esses ratos do inferno, esses demônios, começam a alimentar com pecados, esses demônios, esses espíritos imundos, começam a se multiplicar. O que é que você tem que fazer? É combater de vez. É combater, irmão. Você tem que combater esses ratos, esses demônios, que de repente estão entrando na tua vida, porque a porta está aberta, é uma fresta, é um buraco, é um espaço, né? É a tua vida que está suja, e esses ratos gostam mesmo de sujeira, vão trazer mais sujeira. Então você tem que vigiar e tem que combater. Não adianta, você tem que ser firme para que os ratos sejam expulsos da tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Um segundo exemplo. Antigamente, as cidades eram cercadas por muros altos, muralhas. Por quê? Para proteger a cidade. Então, contra os ataques do inimigo, né? A invasão dos inimigos, então a cidade era cercada. Havia uma porta principal, protegida, guardada, e se houvesse qualquer ataque, qualquer invasão do inimigo, haviam as muralhas que protegiam a cidade. E o inimigo, você sabe, ele entra na cidade para quê? Para roubar. Para roubar a cidade, para matar, destruir. Quem é que faz isso? Satanás. O Senhor Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então as cidades eram cercadas por essas muralhas. Quem estava dentro da cidade estava protegido contra o inimigo que está do lado de fora. Então em toda a extensão da cidade, muralhas, protegendo, guardando contra o ataque, a invasão do inimigo. Agora, se você não fizer manutenção nas muralhas, nos muros, o que é que vai acontecer? Você tem uma casa, a tua casa é cercada de muros. Se você não cuidar, se você não fizer reparos, se você não fizer manutenção, o que é que vai acontecer com os muros da tua casa? Vai começar a rachar. É o tempo, é a chuva, isso vai desgastando. Se você não cuidar, corre o risco dos muros desabarem, a tua casa ficar desprotegida. Então, trazendo novamente para o lado espiritual, Satanás é este adversário. Pedro, o apóstolo Pedro, ele disse: vigiai e orai, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa dar espaço para ele entrar. É Pedro quem disse isso, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando uma brecha, uma porta aberta, um muro rachado, para poder entrar na cidade, na vida da pessoa. Então, se você não fizer reparos, manutenção na tua vida espiritual, porque tem pessoas que estão na igreja, mas não se preocupa com santificação, não se preocupa com oração. Estão na igreja, mas são crentes de fachada, continuam fumando, bebendo, se prostituindo. Queridos, a pessoa está abrindo espaço, dando brecha. Paulo disse: não deis lugar ao diabo, e ele se dirigiu aos crentes, não foi aos incrédulos, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando, rugindo como um leão. Ele é o nosso adversário, que só está esperando uma oportunidade para entrar na tua vida. Então você tem que fazer manutenção constante na tua vida espiritual. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, a palavra, meditar, você tem que se consagrar, você tem que se afastar do pecado. Abra a tua Bíblia, amados, abra a tua Bíblia para mim te provar isso. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, e o versículo 13. Esta maldade, está escrito, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto. Preste atenção, amados, eu vou reler a parte A deste versículo. Olha o que está escrito: esta maldade, este pecado, vos será como a brecha de um muro alto, de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito, num instante, quando a pessoa menos espera, ela deu brecha, Satanás entra na vida da pessoa. Por quê? Não houve o cuidado com a sua vida espiritual. Os muros que protegem a vida do cristão estão rachados, com fendas, ruindo. A pessoa não se consagra, não ora, não jejua, leva uma vida sem compromisso com Deus. Isso é um prato cheio para os ratos do esgoto. Amados, Jesus chama os demônios de espírito imundo justamente por isso. Espírito imundo, porque gosta de sujeira. Se o cristão tem uma vida suja, os espíritos imundos entram mesmo. Você já percebeu que centro espírita gosta de fazer trabalho no cemitério? Por quê? Porque no cemitério é um lugar abandonado, é um lugar onde os corpos estão ali em decomposição, é um lugar que cheira mal. Espírito imundo gosta dessas coisas. Lugar abandonado, sujo, cheirando mal. Espírito imundo gosta desses lugares. Por isso que é comum fazer trabalho, despachos em cemitérios. Então você tem que vigiar e orar. Você não pode dar espaço para Satanás. Olha, amados, eu não estou aqui brincando de ser crente. Eu não estou aqui brincando de ser pastor, de ser pregador da palavra, brincando de igreja, não, amados. Eu estou realmente preocupado com a tua alma, porque muitos não estão levando a obra de Deus a sério. Hoje, um pecado aqui, amanhã outro ali, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Olha o que o Senhor Jesus disse. Abra a tua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11, e o versículo de número 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Você é a luz nesta terra. A igreja, o Senhor Jesus, ele disse que nós somos o sal e a luz deste mundo. Amém, igreja? Nós somos luz. Só que ele está dizendo, cuidado, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. A pessoa é crente só de fachada, mas ainda não está liberta. Não é porque ela congrega, tem um cartão de membro, dizima oferta, está na igreja, que ela é liberta. Sexta-feira aqui, eu orei para uma senhora, que quando eu coloquei as mãos nela, um demônio se manifestou, ela caiu endemoniada. Nós oramos, o Senhor Jesus libertou. Quando acabou a reunião, um casal me procurou, dizendo, pastor, esta irmã, olha que interessante, eu a conheço. Esta irmã é crente há muito tempo, de uma outra igreja. Eu não vou falar o nome da igreja, por ética, mas nós a conhecemos. Como é que pode cair endemoniada? Não está liberta. Às vezes a pessoa é só aparência. Ela é simpatizante, ela gosta, ela acha bonito, ela está na igreja, mas não é crente, não é convertida. Muitas vezes levantou a mão, aceitou Jesus, foi só pela emoção, mas não é convertida de verdade. Por isso que quando você ora, se manifesta, a pessoa cai. Então tem que fechar a porta, tem que haver santificação em igreja. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se não vai ver o Senhor, isto significa que também não será salvo. porque só vai ser salvo aquele que vai poder ver o Senhor. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando de uma santificação externa, só de roupa, cabelo. Não, amados, eu estou falando do coração da pessoa, da conversão. Eu não quero que você seja um cristão só de nome, de fachada, de aparência, como aquela figueira carregada de folhas. Jesus se aproxima com fome, em busca de frutos, não encontra, era só aparência. Jesus amaldiçoa aquela figueira, ela seca. Chega de aparência, tem que haver uma verdadeira libertação. Veja, amados, veja, eu quero que você acompanhe comigo, no Evangelho de Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus nos traz a parábola do semeador, e ele nos fala a respeito de quatro tipos de terrenos, de solos, de ouvintes, quatro tipos de coração. Veja, ele conta, Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o pregador, é o que prega a palavra. E um certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Igreja, olha que interessante. A palavra foi ministrada, a semente caiu no coração daquela pessoa, só que o coração desta pessoa é um coração duro. Perceba que a semente caiu à beira do caminho. Caminho é terra pisada, é terra dura. Então a semente caiu, a palavra, a pessoa até aceitou, mas a semente não penetrou. A palavra de Deus não teve efeito, porque o Senhor Jesus diz: vieram as aves e a comeram. Essas aves são os demônios. Jesus mesmo diz que o maligno veio e arrebatou aquela semente. Então tem pessoas que chegam na igreja carregadas de demônios, moradas de espíritos imundos, ouvem a palavra, mas o coração é duro. A palavra não entra, não penetra, ela fica ali, coração fechado. E o que acontece? Vêm as aves dos céus, os demônios, e roubam esta semente, comem esta semente, tira a palavra desta pessoa. E ele continua: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Então a pessoa recebeu a palavra. A pessoa recebeu a semente, recebeu a palavra. Logo nasceu, diz o Senhor Jesus. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então se a pessoa, ela ouve a palavra e ela não formar raízes no lugar onde ela congrega, onde ela recebeu a palavra, se ela não se firmar, não formar raízes, quando vier a tribulação, a perseguição, as lutas, o que é que vai acontecer? Esta pessoa vai embora, vai sair da igreja. Por quê? Porque não formou raízes. Então você tem que estar na igreja onde você congrega, você tem que formar raízes. Quando vier a tempestade, você ficar firme. Amém, amados? Quantos que nós conhecemos, e você é testemunha disso, pessoas que passaram por esta igreja e não estão mais aqui. Por quê? Porque deram espaço, deram brecha, Satanás entrou, a pessoa desviou. E pode observar, ela está fazendo coisas piores do que ela fazia antes de conhecer a Cristo. Ela voltou ao seu próprio vômito, fazendo coisas piores do que ela fazia antes, quando aceitou a Cristo. Por quê? Deu espaço. Satanás entrou. Veja o terceiro tipo de terreno. Nós estamos aqui em Mateus capítulo de número 13. Agora o versículo 7. Outra parte da semente caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Né? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, acham bonito, aceitam a Cristo, começam a congregar, mas as coisas deste mundo, os bens materiais, as riquezas, começam a sufocar aquela vida. Satanás oferece um prato cheio, feito, e a pessoa acha aquele prato bonito, saboroso, e acaba se afastando da igreja. As riquezas deste mundo, os bens materiais, acabaram sufocando esta vida, e ela acabou se afastando, se desviando. Agora diz aqui o versículo 8. Outra caiu em boa terra. Outra caiu em boa terra. E deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, igreja. A igreja está recebendo esta palavra, igreja. Aleluia. Então tem pessoas que estão na igreja, mas que ainda não têm compromisso com Cristo. Não estão 100% convertidas. Pessoas que estão com um pé na igreja e outro no mundo. Estão divididas. Ah, isso não tem problema. Quer ver uma coisa, amados? Que é uma porta aberta para Satanás entrar? A mentira. A Bíblia diz, o Senhor Jesus afirma que Satanás é o pai da mentira. Que ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, todos aqueles que de repente contam, ah, é uma mentirinha à toa, bobagem. Mentiu é uma porta para Satanás entrar. Deixe-me te dar um exemplo da Bíblia, para você entender. Um casal, marido e mulher, no início da igreja, eles congregavam, faziam parte, e eles venderam uma propriedade. Eu estou falando de Ananias e Safira. E eles combinaram, o casal, uma mentira. Foi algo premeditado. Combinaram antes. Olha, nós vamos chegar na igreja e na hora da oferta, nós não vamos contar a verdade. A gente vai dizer que vendeu a propriedade por tanto. Só que nós vamos falar um valor menor. E nós vamos apresentar. Vamos ser aplaudidos pela igreja, só que nós vamos ainda sair de bolso cheio. Você entendeu, mulher? Vamos combinar. Abra a tua Bíblia para mim ler esse texto para você. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Veja que porta aberta. Ora, certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo-o sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, preste atenção no versículo de número 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ananias, por que você permitiu? Por que que você deu brecha? Você abriu a porta para que Satanás entrasse no teu coração? E perceba, igreja, Ananias era crente, congregava, até ofertava. Só que ele com a sua esposa armou uma mentira, uma farsa. O que eles queriam? Receber aplausos da igreja. Porque no início da igreja, né, as pessoas faziam isso, vendiam as suas propriedades e depositavam tudo ali aos pés dos apóstolos. Havia um movimento tremendo, e eles, para receberem, de repente, elogios, palmas, eles armaram uma farsa, combinaram, vão chegar lá, e a gente diz que vendeu por tanto, só que a melhor parte vai ficar no nosso bolso. Você percebeu? Eu vou até reler o versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo-o sua mulher, mas levou o resto. Ou seja, ele ficou com a melhor parte. E o resto, ele levou para a igreja, para dar de oferta. E a melhor parte ficou com ele. Quando ele chegou diante de Pedro, querendo receber elogios, aplausos da igreja, Pedro olhou para ele e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade. Está vendo, amados? O cristão, ele tem que fechar a porta, não pode dar lugar, espaço para Satanás entrar. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o cristão, ele tem que lutar, ele tem que resistir, ele tem que trancar a porta, ele tem que dizer: aqui não, na minha vida, na minha casa, rato do esgoto, do inferno, espírito imundo, adversário, inimigo, não vai entrar na minha vida. Não vou deixar, eu sou convertido, jamais eu vou permitir isso. O cristão tem que vigiar, queridos. De repente, você está na igreja e você diz: eu não sei, pastor, minha vida está tudo errado, nada dá certo, eu sou uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, eu ando tão deprimida, estressada, nervosa. Olha, amados, são sinais. É o cocô do rato. São sinais que alguma coisa está acontecendo. Não é normal o cristão andar chorando pelos cantos, reclamando, murmurando. Você quer ver uma outra coisa que é porta de entrada para os espíritos imundos? É confusão na igreja. Porque tem pessoas especialistas em fofocar, enxergar e armar confusão. É um espírito de confusão que entra na igreja, e é isso que Satanás quer. A pessoa chega para outra: olha, eu vou te contar uma coisa, pelo amor de Deus, fica entre você e eu, olha, não conta para ninguém, olha, você não imagina o que falaram de você, que eu fiquei sabendo, fica entre nós, olha, pelo amor de Deus, hein, olha, fica, é segredo. Mas ela tá fofocando, ela está criando um espírito de confusão na igreja. Pessoas que falam palavrão, olha, irmãos, pessoas que têm um namoro, né, avançado, ilícito, sem temor, pessoas que estão em adultério, é porta aberta para Satanás entrar. Você tem que vigiar, reparar os muros que estão à tua volta, os muros espirituais devem estar intactos, perfeitos. Você tem que fazer manutenção sempre, é oração, é jejum, é consagração. Amém, igreja? É a leitura da Bíblia, da palavra. Quem recebe o que eu estou trazendo, diga assim seja e aplauda Jesus Cristo. Aleluia!
Você ouviu Mensagens Marcantes com o homem de Deus, Pastor João Misael Palharim. Ministrada na sede da Igreja Nova Geração Mundial de Deus, em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 4224, no Tatuapé.